Então esse seminário não é feito na perspectiva de informação, né? Ah, vamos ficar sabendo. A informação é importante, mas ele é feito também com o espírito de operário. Eu me vejo como operário e vejo vocês, todos nos vejo como operários, né, de uma visão que integre o Oriente e o Ocidente. Operários pensadores. Os pensadores que são operários também. Eu quero abordar agora, de noite, o tema ético, que é o chamado dilema de São Paulo. É o dilema ético de São Paulo no Novo Testamento. E mostrar a relação entre o dilema de São Paulo e o Bhagavad Gita hindu. No Novo Testamento, São Paulo expressa um dilema ético praticamente inevitável para quem trilha o caminho do autoconhecimento. A menos que haja hipocrisia e a pessoa se tenha transformado em um sepulcro caiado, ver Mateus 23, 27 a 28, essa falha entre intenção e gesto é involuntária. Na vida das pessoas sinceras, a diferença entre a ação buscada e a ação realizada é uma derrota momentânea das boas intenções e provoca um intenso sofrimento. Diz São Paulo, Romanos 7, de 15 a 19, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Pois querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Tá? E eu acho que faz sentido nós abrirmos, né, na primeira sessão de trabalho do seminário, a gente trabalhar com esse tema, porque é disso que vai depender a eficiência dos nossos ideais. É perigoso ter ideais na vida, é perigoso viver, mas ter ideais na vida e dedicar a vida a um ideal é mais perigoso ainda. É perigoso porque aumenta conscientemente a distância entre ideal e prática. Há duas maneiras de não ter distância entre ideal e prática. É não ter uma delas é não ter ideal nenhum. O sujeito é um perfeito porco. Materialista, sem conflitos entre aspas. Você tem um conflito tão enorme que ele nem vivencia conflito. Não enxerga dois palmos na frente do nariz. A outra maneira de não ter conflito entre intenção e gesto é ser um sujeito de completa sabedoria e completa santidade. É um pouco mais difícil. Resta para nós as posições intermediárias, que implicam provação, teste, conflito, sofrimento consciente. Então, para nós, seres humanos, tá, vale o desafio constante que é buscar o melhor e, na melhor das hipóteses, ter níveis decrescentes de ineficiência, ter níveis decrescentes de derrota nas nossas tentativas de A, não fazer o mal, B, fazer o bem. Há um verso do Dhammapada budista que diz o seguinte: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, purificai-vos. Essa é a doutrina dos Budas, ou seja, dos iluminados. Mas no momento em que a gente tenta não fazer o mal, ou seja, não provocar sofrimento desnecessário, seja para si, seja para os outros, tenta fazer o bem, isto é, adiantar o processo de autoconhecimento, de autocontrole e de autolibertação, para nós e para os outros. Nessa mesma medida, a gente passa a ser consciente dos nossos fracassos. Nisso há a potencialidade de uma sensação de frustração. Não há frustração, mas há uma sensação de frustração. Não há frustração objetiva porque o caminho não está sendo um caminho de fracasso, está sendo um caminho de aprendizado. Mas se nós não tivermos um esquema pedagógico, tema que eu, com o qual eu lutei constantemente, tenho certeza, nos dois últimos seminários aqui. Se nós, tivermos um esquema pedagógico correto, nós vamos ver como parte essencial da caminhada a tentativa, o erro e a produção de lições a partir da observação do erro. Mas se nós cairmos num esquema pedagógico errado, nós vamos achar que todo erro é lamentável, né, que o estado normal de caminhar é não tropeçar. Aí é que a gente dança, aí é que a gente tropeça e cai de cara no chão e não tem elementos para se apoiar e se levantar de novo. Então, a caminhada do autoconhecimento, a caminhada da ética, não é uma caminhada de perfeição, mas é uma caminhada de aperfeiçoamento. Tá? E o dilema de São Paulo, ele é honesto. Ele é uma espécie de vacina contra a hipocrisia. Não é um dilema dele, é um dilema de cada um de nós. Na medida que a gente não quiser mentir para si mesmo. Tá? Porque na melhor das hipóteses nós temos boa intenção, na melhor das hipóteses nós tentamos fazer as coisas certas, e na melhor das hipóteses nós erramos, mas temos a humildade de observar os nossos erros e de tirar lições deles. Alguém quer lutar com isso? Alguém quer esmiuçar isso, essa sensação? Que eu considero absolutamente essencial? Nós não precisamos de sepulcros caiados que fazem de conta que são santos. Posam de sábios e buscam admiradores. Essa é a definição claríssima e evidente, muito clara e evidente, e clarividente, do Jesus do Novo Testamento. O que nós precisamos é gente que tem calo no joelho, que cai de cara no chão, tem calo na cara de cair de cara no chão, mas que levanta cada vez que cai. Primeiro passo para aprender judô é aprender a cair. Então, primeiro passo para o guerreiro da sabedoria é aprender a cair e levantar. Cair leve, levantar imediatamente depois. Tem um livro chamado Luz no Caminho, tá? Que é um clássico milenar do Oriente, e que foi publicado pela primeira vez em 1885, como se fosse a autora Mabel Collins. Mas, na verdade, a Mabel Collins era simplesmente uma discípula de um Raja Yogi dos Himalaias, e ela anotou coisas que lhe foram ensinadas. Esse livro chamado Luz no Caminho, ele diz o seguinte, com outras palavras, mas a ideia é essa. Meu amigo, tira o cavalo da chuva. Se você não encontrar a luz no seu interior, não adianta buscar a luz fora de você. Tá? Então, quando a gente pensa nos atrativos, entre aspas, da televisão, tá? Quer dizer, eu não tenho nada contra olhar a televisão. O problema é olhar a televisão quando ela está ligada. Entendeu? E a televisão em casa e olhar para ela, se tiver um vaso com flores bonitas, legal. Por exemplo, a cadela lá, quando ela está dentro de casa, ela olha a televisão também. Entendeu? O problema é ligar a televisão. Então, os atrativos da televisão, do lixo em geral que a gente vê na cultura brasileira atual, tá? Eles retratam uma luta por um território sutil, por um espaço abstrato, que é a mente do brasileiro. O Noam Chomsky, que é um cara que estuda a questão da mente humana e do conhecimento, né? ele descreveu o processo em detalhes de como, conforme a quantidade de pontos no Ibope, tá? Uma estação de televisão vende a mente de tantos milhões de pessoas durante um minuto, ou 30 segundos, ou um minuto e meio, 90 segundos, para tal multinacional jogar coisas dentro desse espaço que é a mente das pessoas. E, claro, nós acreditamos em luz astral, na luz astral de um país. Existe um primeiro território, tá? Que cada um de nós, se nós quisermos ser guerreiros da sabedoria, tem que ver se quer ou não lutar por esse território. Esse território é a mente. Se eu não controlar a minha mente, não adianta eu querer controlar os meus filhos, os meus colegas, meus amigos, controlar minha família, controlar minha empresa. No Dhammapada, um dos versos mais famosos do Dhammapada budista diz o seguinte: maior que o guerreiro que vence 1000 guerreiros no campo de batalha é o homem que vence a si mesmo, né, no processo de meditação. Então, se eu estou preocupado com o que acontece na televisão, já é porque eu estou num território alheio, que eu não controlo. Porque quem controla a televisão, especialmente a televisão comercial, é o processo de acumulação de capital, dinheiro. Eu entro ali como gaiato. Eu entro ali do mesmo jeito que a galinha entra nessas granjas, em que a galinha tem 50 centímetros ali para botar o ovo. Eu entro ali na condição de coisa. Agora, quando eu decido conviver com o meu território mental, aí eu tenho a chance de ser guerreiro, no sentido de dizer, aqui, dá licença, não entra lixo. Tá? Então, essa noção estratégica do espaço, que é como um campo de batalha, com vários níveis, tem a ver com o dilema de São Paulo. Tá? E aí nós estamos começando a avaliar como vencer o dilema de São Paulo. O dilema de São Paulo traduz uma luta, certo? Eu quero fazer o bem e fracasso nisso. Por que eu fracasso nisso? Porque há um território. Agora vamos ver os vários níveis de território. Quem acompanhou meus dois seminários anteriores, ou pelo menos um deles, vai lembrar da questão dos sete níveis. Tá? Nós vamos ver alguns desses níveis sem usar nenhuma palavra sânscrita. O meu corpo físico é um território. Tá? Quando eu me alimento de maneira inadequada, e eu faço isso, acho que todos nós fazemos mais ou menos esse erro de ter alimentação inadequada, também não é o objetivo supremo da vida, se... Né? Existem macrobióticos que acham que o caminho para o céu é aquela 45 mastigações de arroz integral e nada mais, nada menos, né? Mas há uma luta, tá? Nas minhas tendências corporais, entre o que é saudável e biofílico, biófilo, digamos assim, amigo da vida, e o que não é amigo da vida. Nas minhas emoções, há uma luta entre emoções que são verdadeiras, sinceras, basicamente construtivas, ainda que questionadoras, porque a vida é questionar, e outras emoções, né, que são repetitivas, com um padrão não evolutivo, né, que são de apegos cegos, de medos, e etc, etc. Então existe também uma luta num outro campo de batalha, numa instância emocional da minha vida, que flutua em torno do meu corpo físico. E aí tem lutas entre ideias, porque as ideias também são ligadas às emoções, e as ideias são, né, flutuam por aí, e o que eu leio, o que eu ouço, o que eu digo, o que eu sinto, tudo isso vai influenciar também o meu campo de pensamento, a minha aura. Então, conforme for o conjunto de hábitos físicos, emocionais e mentais que eu tiver, a intenção que eu tiver de fazer o bem pode ser vitoriosa ou não. E no momento em que eu digo, eu quero viver corretamente cada 24 horas do dia, nesse momento eu estou desafiando rotinas que podem ser, e seguramente são, de mais de uma existência. Então, não é uma batalha que eu vá vencer imediatamente. Então, o dilema de São Paulo, ele é um dilema insolúvel, entre aspas, sem decisão fácil, sem solução fácil, a curto prazo. Mas se nós percebermos que essa não é uma guerra rápida, essa é uma guerra prolongada, é uma guerra de longo prazo, então a gente vai ter a paciência necessária para acumular forças, para formar um exército, entre aspas, que vão ser os leucócitos, né, emocionais e mentais, que vão ser os glóbulos brancos, vão ser as forças que defendem a vida, né, nos meus vários níveis de consciência.
Bom, nós vimos apenas a primeira parte do enfoque do problema de São Paulo, com uma resposta, talvez milênios, não há uma data precisa para o Bhagavad Gita, uma resposta muito posterior à pergunta, né? Pergunta feita por São Paulo, primeiros anos do cristianismo, e a resposta dada pelo Bhagavad Gita da Índia antiquíssima. Mas há uma outra resposta mais recente, do Platão. Ainda assim, embora mais recente, lá com os seus 600, 700 anos antes da pergunta, antes do São Paulo. Resumindo, a pergunta de São Paulo era, ou o dilema de São Paulo era, e de todos nós, era: eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu não quero fazer o mal, mas acabo fazendo o mal. Entendendo bem como aquele tipo de ação que não provoca sofrimento e que elimina as causas do sofrimento, entendendo como o mal aquele tipo de ação que não elimina as causas do sofrimento e que coloca em movimento as causas do sofrimento. Nós vimos os vários níveis de intenção. Vamos ver agora a resposta do Platão a essa mesma questão, que, como nós estamos vendo, é eterna e é presente tanto no Oriente como no Ocidente. Onde quer que haja uma pessoa de boa vontade, vai haver esse dilema entre a intenção e o gesto. No seu diálogo Protágoras, fólios 355-357, Platão examina a situação em que o homem faz o contrário do que deseja. Platão alega que a coerência do nosso comportamento depende de nós conhecermos a arte de medir. Vocês sabem que Platão era extremamente baseado na geometria. E a geometria não deixa de ser a arte da proporção, a arte do equilíbrio. Se não soubermos calcular e prever corretamente as quantidades de prazer e dor que decorrem das nossas ações, não poderemos agir corretamente. O prazer pode ser um bem, mas uma pequena quantidade de prazer, sendo imediato, pesará mais na balança do que uma grande quantidade de prazer se essa grande quantidade não for imediata. O homem que não sabe medir prefere uma pomba na mão ao invés de duas pombas voando. Ele se agarra ao curto prazo e ao que é material e palpável e esquece que é preciso plantar antes de querer colher. O prazer de descansar em vez de trabalhar é imediato e é passageiro, enquanto que o prazer de ver o seu dever cumprido não é imediato, mas é um prazer da alma e dura mais tempo. A alma sabe esperar, e o seu prazer é superior, por isso, sendo superior, dura mais. O sofrimento de trabalhar duramente é imediato, é de curto prazo. Mas o sofrimento de quem perdeu a oportunidade de cumprir o seu dever, embora não seja imediato, pode arrastar-se pela vida toda. Quem não sabe medir o peso das coisas é arrastado para lá e para cá pela maré dos prazeres ou conveniências de curto prazo. E gera um mecanismo de dor, de arrependimento, de frustração, de não gostar de si próprio, de baixa autoestima, que é muito mais durável do que o falso prazer imediato. Quem sabe medir as situações age com equilíbrio, com justiça e leva em conta as consequências futuras do que faz. Para Platão, não há nada mais poderoso do que o conhecimento. E o verdadeiro conhecimento leva a uma ação sábia. Em resposta ao dilema de São Paulo, portanto, Platão não vê necessidade de culpa ou maldição pelo fracasso. Ele reconhece que todos buscam o bem, mas que nem todos sabem onde encontrar o que é bom. O bem emerge de um comportamento ético, autêntico, com base na consciência própria e não por imitação ou crença, meramente crença. Vamos pensar, por exemplo, na tentação do excesso de velocidade em ruas ou avenidas no Brasil de hoje. Para Platão, as coisas que dão prazer, mas que consideramos más, não são más por darem prazer, mas são más pelas suas consequências. Você bebe muita cerveja, por exemplo, depois perde o equilíbrio mental e emocional e, se exagerar, até o equilíbrio físico. Mas ninguém busca o mal. As pessoas buscam o bem e produzem o mal sem querer. Nisso, precisamente, consiste o dilema de São Paulo. Você pode andar com seu carro a 140 por hora naquela estrada X, né? A perspectiva de um acidente parece remota. Você pode pensar que não acontece nada com você. Mas se você tiver uma autoestima profunda, você pode ter um comportamento moderado e ético e medir as consequências do que você está fazendo.